E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição, até às 9 da manhã. Não se esqueça, você pode nos acompanhar em jornal.usp.br, esse é o endereço do nosso portal, e também pelo aplicativo de celular. É só você baixar gratuitamente, Jornal da USP. Seguimos com as principais notícias do dia e também a produção científica da Universidade de São Paulo. O avanço da Covid em nosso país exigiu que os serviços hospitalares rapidamente se reorganizassem, não é? Para atender um número enorme de hospitalizações. Isso aconteceu no primeiro ano, também neste segundo ano de pandemia. Aqui no Brasil, especificamente, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP se destacou, sendo referência no tratamento desses pacientes. E desde março do ano passado, só para vocês terem uma ideia, já foram realizados mais de 8 mil atendimentos fonoaudiológicos para reabilitação de pacientes com Covid. Isso em UTIs, em enfermarias e também em acompanhamento ambulatorial ou por telesaúde. Então, esse é o assunto que nós vamos tratar agora, falar um pouco da experiência adquirida por estes profissionais nesta área para a reabilitação de pacientes com Covid-19, especificamente com o problema de disfagia, que é aquela dificuldade de deglutição. A gente vai explicar os detalhes, né, de como é feito esse atendimento. Eu converso com a professora doutora Cláudia Regina Furquim de Andrade. Ela é titular da disciplina de Fonoaudiologia da Faculdade de Medicina da USP. Tudo bem, professora Cláudia? Bem-vinda mais uma vez aqui ao Jornal.
Bom dia, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com você, Rosa.
A primeira pergunta que coloco é a seguinte: esse problema, essa dificuldade de deglutição, afeta os pacientes que são internados e são aqueles que acabam sofrendo algum tipo de intervenção ou suporte respiratório ou intubação? Queria que você explicasse um pouquinho melhor para a gente.
A gente tem como, dos pacientes comuns, os pacientes internados no dia a dia, você tem sempre o risco da broncoaspiração, e esses pacientes têm um histórico que a gente já conhece na evolução dos quadros. Então, a intervenção fonoaudiológica, quais são os riscos. A diferença que aconteceu e que chamou muito a atenção nos pacientes da COVID foi a consequência do suporte respiratório de longa duração. Então, a intubação orotraqueal, a ventilação mecânica levaram a uma nova experiência da fonoaudiologia, porque foram muitos pacientes e com variabilidade de tempo, tanto de respiração artificial, na respiração suportada, quanto a ventilação mecânica, quanto a intubação orotraqueal. Então, isso trouxe para nós uma experiência nova em relação aos desafios da COVID.
Bom, com esse número de atendimentos, vocês foram adquirindo, obviamente, experiência no tratamento específico desse problema de deglutição nesses pacientes. Quer dizer, é diferente de outras situações, a gente pode dizer?
É diferente, porque o que a gente percebe é que a boa 72% dos pacientes que foram atendidos, eles se recuperaram prontamente após a alta hospitalar. Então, esses pacientes, eles recuperaram a sua capacidade de deglutição prontamente. Agora, 30% dos pacientes apresentam sequelas na capacidade de alimentação, ou muitos deles continuaram utilizando via alternativa de alimentação, ou estão com traqueostomia. Então, esses são os pacientes da reabilitação do COVID, porque a atividade do COVID na UTI foi a atividade regular da fonoaudiologia na UTI. Então, a avaliação do risco para disfagia, a intervenção precoce para redução desse risco, isso foi feito com os pacientes de COVID e isso é feito também com os pacientes de outras doenças. O que chamou a atenção, o que hoje acho que hoje é interessante a gente conversar um pouco, é sobre esse processo da reabilitação dos pacientes que não recuperaram prontamente a capacidade de deglutição a partir da doença original COVID.
E em relação a estes dois grupos, primeiro, aqueles que se recuperaram, né? Que é uma boa notícia, né? Qual o período de recuperação? Foi logo após a saída do hospital? Isso levou ainda algum tempo? Quer dizer, quanto tempo de recuperação para este grupo que conseguiu, né, voltar a uma situação normal, digamos assim?
Olha, a gente tem os pacientes que se recuperaram, eles recuperaram rapidamente. Eles tiraram a intubação, esses pacientes foram avaliados pela fonoaudiologia e receberam uma ou duas sessões de fonoaudiologia para recuperar a musculatura, porque o problema da intubação é que você sacrifica a estrutura muscular, a estrutura que é usada para você poder deglutir do pescoço, né? E essa estrutura a gente conseguia recuperar rapidamente de boa parte dos pacientes COVID. Então, com isso, a gente recuperou a deglutição funcional dos pacientes em duas sessões de 15 minutos. Uhum. Então, e o paciente saía de alta com capacidade de se alimentar bem ou com poucos recursos para alimentação natural. Uhum. Agora, 30% dos pacientes, esses eram os que estavam nos preocupando muito, esses tiveram alta hospitalar, mas precisaram do acompanhamento à distância. Porque uma das coisas que foi muito difícil no processo do COVID é que o paciente não podia voltar para o hospital. A gente recebeu muitos pacientes de fora de São Paulo, pacientes de outras regiões, então ficava muito difícil o paciente voltar para o hospital para receber o atendimento. Tinha a restrição de receber pacientes ambulatoriais por causa da contaminação do COVID. Então foram vários desafios que a gente teve que enfrentar. Uhum. Então, com isso, nós montamos esse programa de teleatendimento para os pacientes em reabilitação, e esse programa tem acontecido desde agosto do ano passado, também enfrentando enormes desafios, mas a gente tem conseguido acompanhar boa parte dos pacientes e vamos continuar acompanhando aqueles que precisam desse atendimento fonoaudiológico de longo prazo.
Quer dizer, esse grupo é o que realmente preocupa. Vamos nos concentrar um pouco mais nos detalhes desse tratamento, né, de cerca de 30% dos que têm sequelas. São sequelas consideradas, em alguns casos, graves? Eu pergunto sobre isso porque se fala muito sobre as sequelas que os pacientes de COVID têm. São várias, né? Infelizmente. Uhum. E neste quadro está justamente esse problema com a deglutição. Em alguns casos é considerado grave?
É grave, sim. Porque o problema da deglutição que acontece é que a gente aumenta o risco de broncoaspiração, aumenta o risco de pneumonia. Então, além da pessoa perder peso, ter comprometimentos no aporte nutricional, aumenta o risco da pessoa desenvolver pneumonia. E com isso, a gente acaba precisando fazer uma intervenção nesses pacientes, e essa intervenção a gente tem conseguido fazer de boa parte dos pacientes através da telesaúde, né, que a gente vai acompanhando os pacientes e dando a terapia à distância, ou alguns deles realmente precisam voltar para o hospital e terem um atendimento presencial. Então, a gente tem três grandes grupos, né? O grupo que a gente faz só a orientação da deglutição, o controle da deglutição. Se está se alimentando bem, se está engasgando, se está conseguindo comer todos os alimentos normais. O grupo que precisa de alguns exercícios ou que a gente passe algumas manobras para eles poderem atingir uma deglutição plena, e os grupos que precisam voltar para o atendimento presencial.
A terapia será, nessas diversas formas, mais uma terapia de longo prazo e que exige cuidados especializados. Então, quero falar um pouquinho sobre isso também, porque a gente está conversando e falando de pacientes que recebem um atendimento de excelência, professora. Vocês estão na vanguarda desse trabalho. Infelizmente, nem todos os pacientes são atendidos nesse nível.
Foi um grande desafio para a fonoaudiologia essa experiência com o COVID, porque nós não tínhamos, a fonoaudiologia não tinha uma experiência no atendimento a pacientes em catástrofes e epidemias. Então, para nós, o desafio foi grande, até no preparo, para você poder usar os equipamentos de segurança. Nós tivemos que nos apoiar em protocolos de beira de leito. Nós já tínhamos artigos publicados comparando, né, a fidedignidade do protocolo à beira de leito com os exames objetivos. E a gente conseguiu, então, aperfeiçoar ainda mais o uso desses protocolos. Nós conseguimos reduzir o tempo de terapia fonoaudiológica. Nós achávamos também que precisava de muito tempo de terapia para reabilitar a deglutição. E como não tinha esse tempo com o paciente COVID, a gente não tinha tempo. Nós tivemos que desenvolver novas estratégias de atendimento mais rápidos, porque o paciente tinha que sair do hospital. Então, a gente tinha que reabilitar rapidamente a deglutição para o paciente poder sair do hospital. Com isso, a gente, então, acabou desenvolvendo uma expertise bastante específica e que, por enquanto, não há publicação no mundo que tenha uma dimensão de pacientes como essa nossa. Nós estamos finalizando aí um grande artigo sobre o assunto, a gente pretende que seja publicado numa excelente revista, mas, por exemplo, nós temos em acompanhamento, nós atendemos mais de 1.000 pacientes. Esses 1.000 pacientes, isso é uma casuística e sem os exames objetivos. Então, com isso, a gente conseguiu uma recuperação de 70%, são 700 pessoas que foram recuperadas e 300 pessoas que nós ainda estamos recuperando. Mas foi um desafio enorme e esse desafio está sendo enfrentado no dia a dia. Um problema que a gente encontrou é a adesão ao tratamento à distância. Então, nós tivemos uma experiência, o segundo semestre do ano passado foi praticamente só para resolver os problemas da implantação desse acompanhamento à distância. A gente teve que usar esses recursos que estavam disponíveis. Então, nós tínhamos problema no acesso ao paciente, tanto da nossa parte quanto da parte do paciente. Foi muito difícil montar.
Mesmo com todas as dificuldades, até aqui os resultados foram muito satisfatórios, né? E fica como uma experiência adquirida importantíssima.
Eu acho que da experiência, o que realmente foi marcante foi termos um protocolo de avaliação à beira de leito muito eficiente. Isso, nós tínhamos essa experiência e o protocolo se mostrou excelente. Nós termos adotado uma escala funcional americana, ao invés da gente ficar tão preocupado com pequenos detalhes da avaliação fonoaudiológica, nós nos preocupamos mais com a capacidade funcional do paciente para que ele pudesse sair rapidamente do hospital. Então, a gente conseguia regredir um quadro de gravíssimo para médio e para bastante bom em até 4 sessões de fonoaudiologia. Então, foram essas experiências que foram muito marcantes. E você sabe, Roxane, quando se fala em reabilitação, todo mundo conhece muito a reabilitação da área física, a reabilitação motora. Mas essa reabilitação da deglutição, que é muito importante, porque ela é quase um segredo da qualidade de
Sim.
vida, né? A pessoa comer bem, a pessoa voltar a ter segurança para se alimentar, isso é um determinante de qualidade de vida. Isso a gente ouve falar muito pouco. São poucos os centros que têm essa expertise da gente conseguir reabilitar o paciente e ele voltar a comer. Voltar a comer é fundamental na vida das pessoas, quer pela hidratação, quer pelo aporte nutricional, mas principalmente pela melhoria da qualidade de vida, você poder sentar à mesa e se alimentar com a comida que a tua família está comendo. Isso foi realmente um processo muito desafiador e que estamos ainda em processo.
Nós vamos continuar acompanhando os trabalhos realizados por esse Centro de Excelência. Professora, a gente pode voltar aqui ao tema e trazer novas informações. Professora doutora Cláudia Regina Furquim de Andrade, titular da disciplina de Fonoaudiologia da Faculdade de Medicina da USP, contando um pouco para a gente da experiência na reabilitação de pacientes com Covid-19, não é? E dificuldade de deglutição, que é uma das sequelas que esses pacientes podem ter. Professora, muito obrigada por trazer esse relato aqui para o nosso ouvinte.
Eu é que te agradeço, acho que é sempre muito bom poder falar com você e poder informar as pessoas, a sociedade, os trabalhos que a gente está desenvolvendo, porque estão sempre vinculados à busca da qualidade de vida dos pacientes, da saúde. Então é muito importante o teu trabalho e a gente queria agradecer muito a participação.